Bem-vindos à Justiça Cega. Com o novo governo empossado e com a nova Ministra da Justiça em funções, vamos olhar neste programa especial para os desafios que Rita Júdice vai enfrentar. Para isso convidámos quatro figuras da Justiça para nos ajudarem a perceber os desafios, os obstáculos e também as expectativas em relação à advogada de 50 anos, que será a terceira mulher consecutiva a ocupar a pasta da Justiça nos últimos 23 anos. Eu sou o Luís Soares, juntamente com o Luís Rosa vamos conversar na segunda parte com os advogados Rogério Alves e Luís Fábrica, mas primeiro vamos ao debate entre o Procurador Paulo Lona, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e António Marçal, Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais.
Bem-vindos, Paulo Lona e António Marçal. António Marçal, vou começar por si. Parece-me que é unânime no setor da Justiça que a maior prioridade da nova Ministra da Justiça será encontrar uma solução para a greve dos oficiais de Justiça que se iniciaram de forma... greve essa que se iniciou de forma intermitente em 2022. Tendo em conta que o Primeiro-Ministro já disse ontem que a teoria dos cofres cheios não pode levar a reivindicações de despesas insustentáveis, é possível uma solução a muito curto prazo para a vossa luta?
Boa tarde. Parece-me que sim, aliás. Permita-me que utilize a metáfora do Sr. Presidente da República do pão cortado em bocadinhos. E aquilo que nós temos vindo a dizer é que estamos disponíveis para uma negociação aos bocadinhos, como temos sempre vindo a dizer. Se a doutora Rita Abarcão Júdice estiver disponível para concretizar no curto prazo um conjunto de medidas que estão no programa da AD e que já foram aprovadas na anterior legislatura também com os votos favoráveis do Partido Social Democrata, nós teremos condições de pacificar o setor e começar a pensar naquilo que é estruturante, naquilo que é uma reforma da justiça, onde o papel dos oficiais de justiça é fundamental e onde a revalorização da carreira terá que ser pensada.
E encontram essas medidas no próprio programa eleitoral que foi apresentado pela AD?
Sim, até porque há o compromisso e tem sido sucessivamente referido, ultimamente também pelo Dr. Hugo Soares, que é o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que há a intenção de resolver algumas das questões dos oficiais de justiça. Estou a falar, por exemplo, da questão da recuperação do suplente de recuperação processual, que é algo que vem sucessivamente a ser adiado e já vamos com 20 e alguns anos disto. Estamos a falar de um impacto orçamental de 3,75 milhões de euros, ou seja...
Não há aqui desculpa do Ministro das Finanças vetar essa despesa, por exemplo.
Não, até porque, repara, as medidas que nós temos vindo a defender e algumas das formas que nós temos vindo a encontrar para resolver alguns dos nossos problemas, que é o recurso aos tribunais, têm tido um custo para o orçamento bem maior. E neste momento estão em apreciação algumas ações judiciais que poderão ter uma decisão política pondo fim a esta demanda. Repare, nós ganhámos uma ação que está a obrigar o Ministério da Justiça a fazer uma recomposição de carreiras que, em alguns dos casos, remonta ao início da década de 90. Ou seja, estamos a falar com 30 anos de recomposição de carreiras. Isto vai custar muitos milhões de euros.
Ou seja, querem evitar o litígio e negociar e levar as coisas à avante. Deixe-me só perguntar-lhe, António Marçal, quais é que são as vossas linhas vermelhas. De que é que não vão abdicar numa negociação com o próximo governo e com a próxima Ministra da Justiça?
Esta questão da integração do suplemento, porque é subajamente e unanimemente reconhecido por todos. Há uma outra medida que não pode deixar de ser feita já no imediato, que é de mais em aumentar a justiça, que é o pagamento do trabalho suplementar. Aliás, os seus jornalistas acompanham muitas vezes, por exemplo, aqui em Lisboa, no Tribunal Central de Instrução Criminal, as muitas horas que os oficiais de justiça fazem depois das 17. Ainda recentemente, aqui em Lisboa, na Operação Influencer, os meus colegas chegaram a trabalhar 14 horas diárias. Dessas 7 horas a mais, em trabalho noturno, nem o único cêntimo lhes é pago. E no outro dia têm que estar às 9 horas para
de novo
para
trabalhar.
Portanto, claro. Estas são medidas. Aliás, nós temos também uma ação em tribunal, onde inclusive colocamos ao juiz nacional que faça o reenvio para o Tribunal de Justiça da União Europeia, porque consideramos que este não pagamento, Portugal está a incumprir as regras do direito comunitário.
Muito bem. Paulo Lona, o que lhe parece o perfil da nova ministra Rita Júdice? Parece-lhe alguém com peto político para resolver os problemas da justiça?
Boa tarde. Gostaria de começar por cumprimentar os jornalistas Luís Tavares, Luís Rosa e o António Marçal. Não sei, o mais importante do que neste momento bater a questão do peso político são as medidas concretas que irá apresentar. Porque os problemas estão identificados na justiça, os problemas que afetam o funcionamento do sistema de justiça são bem conhecidos de todos os operadores. Um deles realmente é a grave carência de oficiais de justiça, o facto da carreira não ser atrativa, de estarem mal pagos e não terem um estatuto profissional condigno aprovado. E esse é um dos problemas que a Ministra da Justiça terá que enfrentar com maior urgência.
E como é que olhou para o anúncio feito ontem, para a prioridade, logo da primeira prioridade do governo, a ser o combate à corrupção, com a Luís Montenegro a anunciar que vai ouvir todos os partidos sobre um pacote legislativo de combate à corrupção, e agora também hoje com o Eitan Amaro a acrescentar que vai ouvir também todos os operadores judiciários e a sociedade civil, que medidas concretas é que espera que sejam consensualizadas entre todos os partidos e todos os agentes neste setor e neste caso em particular?
É um sinal positivo ouvir o Primeiro-Ministro colocar a justiça e o combate à corrupção como prioridade. As deficiências de recursos para combater este tipo de criminalidade têm sido apontadas até externamente. O relatório 2023 da OCDE, no capítulo dedicado às políticas anticorrupção, apontava para a necessidade de aumentar a capacidade do Ministério Público combater o crime económico ou financeiro, incluindo aí a corrupção e o branqueamento de capitais. Agora, esse combate à corrupção deve ser realizado ouvindo também os magistrados do Ministério Público, que são os titulares da ação penal e quem se encontra, juntamente com a Polícia Judiciária, é melhor posicionado para dizer o que é que faz falta. Recordo que já em 2021 o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tinha apresentado um conjunto de propostas nesta área, que foram na altura ignoradas pelo Poder Executivo. Portanto, para além do discurso, é necessário que estas medidas, que este se traduza em medidas concretas, que traduzam um reforço de meios para um efetivo combate à corrupção. São necessários mais magistrados que se possam especializar nesta área. São necessários, hoje em dia, a investigação passa muito por equipas especiais, numa abordagem multidisciplinar, que junta magistrados, polícias e técnicos. Pessoas com experiência nesta área, que se especializaram na investigação destas matérias. Mas estas equipas especiais são consumidoras de recursos humanos e materiais numa altura de grande escassez. Portanto, não é possível um combate efetivo.
E acha que é possível, Paulo Lona, olhando também para as propostas que foram sendo feitas pelos vários partidos na campanha eleitoral, que é possível chegar a um consenso relativamente às principais medidas entre todos os partidos?
Essa é uma pergunta de difícil resposta, se é possível o consenso dentro da Assembleia da República. O que nós esperamos, como sindicatos magistrados do Ministério Público, é que os operadores judiciários sejam envolvidos neste processo e sejam ouvidos, principalmente. Depois, os consensos políticos deixamos a quem tem a obrigação de os conseguir, não é?
António Marçal, também relativamente a esta ideia de consensualizar um pacto de combate à corrupção no Parlamento, parece-lhe mais uma jogada política ou algo que possa ter substância e viabilidade prática?
Ela tem que ter substância e tem que ter viabilidade prática. Agora, nós temos que dividir isto em duas áreas muito, para mim, que eu considero que são fundamentais. Uma que é a montante do sistema. E deixe-me dar-lhe um exemplo. Enquanto nós tivermos um código de contratos públicos que ninguém entende, que é quase preciso um mestrado e um doutoramento para perceber como é que ele faz, e nós conseguimos... conhecendo os membros daquilo, fazer o contrato que a gente quer, fazer o ajuste direto que a gente quer, independentemente do dinheiro, nós não vamos ao lado nenhum, andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Ou seja, há que simplificar as regras daquilo que é o relacionamento do Estado nos negócios. A outra questão que é fundamental é depois dotar os meios de avaliação durante os contratos. Não parece que os meios do Tribunal de Contas sejam suficientes, e depois dotar a Polícia Judiciária e o Ministério Público de equipas muito especializadas. Mas isso traz uma outra componente, que é mexermos em algumas regras do processo para que ele não se eternize. E isso voltaríamos a ter que pensar se as atuais regras da instrução criminal estão adequadas ou estão feitas de forma a que quem tem poder e sabe como se mexer nos meandros do Código de Processo Penal não se consiga sempre, permitam uma expressão, safar desta questão.
Há muitos partidos que nos seus programas eleitorais têm precisamente essa proposta de alterar o modelo de instrução criminal, por exemplo, para de forma a simplificá-la e reduzi-la eventualmente a uma fase só de avaliação de direito e não com produção de prova, por exemplo.
Sim, porque repara, aquilo que nós temos neste momento é um pré-julgamento que depois tem que ser feito um julgamento a posterior. E depois, o Dr. Paulo Ana falava da falta de recursos, e esta falta de recursos está a ser muito, muito preocupante. É que estão a chegar à fase de julgamento os inquéritos já com muito perto da prescrição, e isto é alarmante, e estamos a falar de processos de todo o tipo. Ainda recentemente nós tínhamos nota de um crime, toda a gente considera que é um flagelo social e que temos que apostar no seu combate célebre, que é a violência doméstica, mas há 2 anos que nós estamos à espera de uma resposta. Isto significa que não basta criar equipas. A Senhora Procuradora da República criou uma coisa extremamente importante, que se chama as Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica, um nome bonito. Sim. Só que depois elas não funcionam porque não têm meios, não têm recursos. E depois também porque não basta recursos humanos, é também preciso formar esses recursos humanos e por exemplo, dotar as próprias salas dos tribunais dos meios necessários, por exemplo, para a recolha de prova para a memória futura dos menores, para não termos que submeter as crianças e os jovens a uma dupla penalização. Claro.
Paulo, além de uma solução para a greve dos oficiais de justiça, uma das primeiras medidas da Ministra da Justiça prende-se com a renovação do mandato de Luís Neves como Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Que avaliação faz do trabalho do Diretor Nacional da PJ e, tendo em conta a expectativa de um governo de curta duração, fará sentido apostar na estabilidade e na continuidade?
Eu penso que sim, que sem querer estar a substituir um poder político, porque obviamente essa é uma escolha do poder político, a Polícia Judiciária está na dependência do poder político, no Ministério da Justiça, mas parece-me que é possível fazer uma avaliação positiva e que haveria interesse em alguma estabilidade.
Outra escolha que será relevante será a escolha do sucessor ou da sucessora de Lucília Ligago. Acha que a Ministra da Justiça terá aqui um papel preponderante neste processo, como aconteceu com as duas antecessoras que acabaram por selecionar Joana Marques Vidal e a própria Lucília Ligago, ou o Primeiro-Ministro Luís Montenegro chamará a si a seleção dos nomes de propor ao Presidente da República?
Pois, eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar, mas eu penso que, dada a importância do processo, eu penso que o próprio Primeiro-Ministro deveria ter uma palavra.
Até pelas críticas que o Ministério Público tem sido alvo nos últimos tempos.
É importante olhar para o perfil da pessoa que venha a ser escolhida, e é importante saber antecipadamente não apenas o nome e o currículo da pessoa, mas no fundo quem vem escolhido é o que vem, qual é o seu projeto para a Justiça, qual é o seu projeto para o Ministério Público, e preferencialmente deve ser alguém que conheça a casa, conheça bem o Ministério Público, as insuficiências que existem atualmente em termos de recursos.
Tem de ser um procurador?
Com capacidade de motivar. Preferencialmente deverá ser um magistrado do Ministério Público que esteja em exercício de funções, que tenha estas características.
Mas não exclui que seja um juiz, eventualmente?
Preferencialmente deverá ser um magistrado do Ministério Público que conheça bem a casa, conheça bem as suas insuficiências, que tenha capacidade de motivar os magistrados, numa altura em que eles estão bastante desmotivados, que tenha capacidade também de mexer na própria comunicação interna e externa do Ministério Público. Este é o perfil que me parece que deve ser traçado para um futuro Procurador-Geral.
Paulo Lona, receia que essa consensualização entre PS e AD possa levar a um reforço relevante do poder hierárquico do Procurador-Geral da República e também de outros dirigentes do Ministério Público?
O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tem entendido que não há qualquer necessidade de mexer nas relações hierárquicas e nas duas componentes, digamos, essenciais da nossa magistratura, que têm a ver com a autonomia e a hierarquia. Elas estão bem definidas na lei, no Estatuto do Ministério Público e na Lei Processual Penal. E entendemos que não se justifica qualquer precisão, qualquer desenvolvimento nessa matéria.
Deixa-me perguntar uma coisa, António Marçal, sobre esta questão da justiça, seja a questão do Ministério Público, seja a questão dos tribunais, além, obviamente, da questão dos oficiais de justiça que já falamos aqui, qual é que acha que devia ser a segunda grande prioridade do novo Ministro da Justiça?
Eu penso que há que fazer quase que uma refundação do sistema de justiça. Da forma como estamos organizados, não responde àquelas que são as necessidades. Eu vou-lhe dar apenas um exemplo muito claro, tem a ver com aquilo que obviamente se diz dos meios tecnológicos, dos algoritmos, da inteligência artificial. Mas continuamos a ter quintas e quintinhas, porque ouvimos falar...
Esta última ministra apostava muito na questão do PRR, por exemplo.
Pois,
mas... Só falava disso praticamente.
Sim, mas o PRR vai gastar sem que nós tenhamos, por exemplo, uma aplicação informática de gestão de inquéritos e de processos, que seja transversal a todos os serviços e que seja também um modelo que opere também com os órgãos de polícia criminal. E aquilo que nós não temos é absolutamente nada disso. Em relação a esta questão do novo Procurador-Geral da República, ou da nova Procuradora da República, mas não penso que o atual modelo da Assembleia da República o permita. Nós temos que, na minha opinião, dar um outro poder à Assembleia da República para que não haja
um escrutínio da ação
e inclusive dos próprios titulares de máximos da justiça. A prestação de
Procurador-Geral, o Presidente Supremo do Tribunal de Justiça.
Eu estive há relativamente pouco tempo a roer uma intervenção que fiz num congresso organizado pelo pai da atual ministra, aonde eu considerava aqui... aonde eu considerava que a aposta da justiça era saber comunicar nos novos tempos. Ora, 20 anos depois, nós continuamos a não saber comunicar. E isto é fundamental.
Tenho dúvidas que o doutor José Miguel Júdice, por exemplo, defenda que o Ministério Público possa comunicar.
Acho que não. O que eu estou a dizer é que eu, já naquela altura, mas talvez porque recém-chegado à capital e recém-chegado à profissão, ainda tinha essa ideia. Porque a justiça é um pilar fundamental. Mas, principalmente, nós temos que fazer com que os nossos concidadãos percebam quais são as decisões judiciais. E nós continuamos a ter um discurso hermético, fechado. Eu costumo dizer muitas vezes que nós temos...
Para concluir, António Marçal.
Eu costumo dizer que nós temos direito a mais e justiça a menos. E é preciso mais justiça e menos direito.
Fica então essa a mensagem. António Marçal e Paulo Lona, obrigado por terem vindo ao Justiça Cega. Na segunda parte, continuamos o debate, desta vez com os advogados Rogério Alves e Luís Fábrica. E no Justiça Cega de hoje vamos continuar a analisar os desafios da nova Ministra da Justiça, Rita Júdice, agora com a ajuda dos advogados Rogério Alves e Luís Fábrica, dois dos maiores especialistas portugueses na Justiça Penal e na Justiça Administrativa Fiscal.
Rogério Alves, bem-vindo. O discurso da tomada de posse do Primeiro-Ministro ficou marcado com a ideia de promover ou de promoção de um acordo de regime no Parlamento sobre o combate à corrupção, que vamos já abordar. Mas também com a ideia de que precisamos de uma justiça que ande ao ritmo das pessoas, e aqui estou a citar, que ande ao ritmo das pessoas e das empresas, ao invés de andarmos todos ao ritmo de uma justiça lenta. Parece-me que é unânime, todos os cidadãos, digo eu, querem uma justiça mais ágil e rápida. No campo penal, que medidas concretas podem ser promovidas pela Ministra da Justiça?
Boa tarde uma vez mais. Justamente no sentido de simplificar os processos. Nós temos de olhar para um processo que é uma sucessão de coisas que lá vão acontecendo dentro e dizer onde é que eu posso ganhar tempo. E em vez de fazer como se é feito até agora, que é que tal cortar nos recursos, que tal aumentar os custos, que tal desnudar, despir a instrução. Não, isso são coisas importantes, que não seja caro, que haja recursos e que haja uma boa instrução. Agora, dentro desses espaços, é preciso fazer coisas simples, mas muitíssimo úteis.
Dê-nos exemplos concretos.
Primeiro, fomentar muito mais a cooperação internacional. Nós, por exemplo, na criminalidade transnacional, precisamos de colaboração com as jurisdições na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui e acolá. Temos de ter uma simplificação muito grande, porque não faz sentido nenhum que uma notificação de Portugal para a Suíça demore 6 ou 7 ou 8 meses. temos 6 ou 7 ou 8 meses o processo parado, porque na era em que temos comunicações facílimas, ágeis e práticas, como a jurisdição portuguesa não pode interferir na jurisdição do país estrangeiro sem lhe pedir autorização, ficamos meses nisto. Meses.
Ou seja, podemos ter comunicações eletrónicas, por exemplo?
Comunicações eletrónicas validadas por um sistema querido pela jurisdição de destino e transformarmos 7 ou 8 meses no mês. Depois, por exemplo, sempre que há um recurso, em regra, seja no processo penal, seja no processo civil, há algumas exceções. Mas pronto, vamos à regra. Há 30 dias para o recorrente apresentar a sua motivação ou alegação, lá como se quer que se chame. Há 30 dias para a parte contrária responder, ou o Ministério Público no processo penal, muitas vezes, outra parte do processo civil. Depois o processo sobe ao Tribunal Superior, é analisado, por aí fora. Mas estes 90 dias que temos aqui, 30 para um, 30 para o outro, 30 para lá chegar e ser visto, podiam passar facilmente, na maior parte dos casos, para um mês. Porquê? Porque qualquer pequenina questão, qualquer questão de média, pequena dimensão, tem a mesma tramitação de um processo grande. Depois os muito, muito, muito grandes precisam de prazos maiores. Certo, mas regra geral, um recurso podia ser interposto, respondido e decidido no mês do mês e meio.
Os recursos também estão muito extensos, por exemplo, muitas
Exato.
Vezes.
Isso é, e depois aí, eu digo sempre, já disse muitas vezes, a grande reforma da justiça está também na nossa cabeça, no nosso comportamento. Não podemos fazer uma lobotomia aos agentes judiciários para passarem a agir de maneira diferente, mas tínhamos de ser muito mais concretos, muito mais precisos, muito mais diretos e ter o apoio de uma coisa. A gravação, vídeo e áudio das audiências. E o recurso, por exemplo, junto de um tribunal superior, seria feito não por centenas de páginas a dizer que isto que eu estou a dizer está na ata da audiência número 35, a folhas 227, na transcrição ao minuto 22. Não, eu mostrava o filme, eu selecionava as partes fundamentais que entendia serem a prova que sustenta a minha alegação e a parte contrária faria o mesmo para contraditar o que
eu dizia. Já apostava na oralidade.
Ora bem, eu digo isto há vários anos, a grande aposta na oralidade. Nós não podemos matar o que há de bom no sistema, que é o seu caráter garantístico e contraditório. Claro. Nós temos de continuar a garantir que alguém que é acusado é interpelado por uma petição inicial, a quem é pedido um pagamento, a quem impugna um despedimento, há o contraditório. E temos de continuar a garantir outra coisa, que o juiz analisa com serenidade. Não é à pressa. Olha, tem 5 minutos para proferir a decisão, se não é despedido ou mal classificado. Não. O juiz tem de decidir com calma, com serenidade de ponderação e profundidade. Agora, temos muitas, muitas, muitas áreas onde ganhar tempo. Muitas, onde ganhar muito tempo, milhões de horas, direi mesmo.
Muito bem. Acredita que a ideia do Primeiro-Ministro promover um acordo de regime contra a corrupção no Parlamento vai ter resultados concretos? Eu pergunto isto não só porque as propostas da AD são ousadas para o combate à corrupção, são se calhar mais ousadas de todos os partidos, mas recordo-me, por exemplo, do alargamento do direito premial, do enriquecimento ilícito, mas também temos um problema de fratura parlamentar e os partidos à esquerda nem sequer foram à tomada de posse do Primeiro-Ministro.
É verdade. Isso é uma atitude realmente um bocadinho rebarbativa, um bocadinho antipática e pouco democrática, na minha opinião. Mas, enfim, não é isso que está em causa, é o combate à corrupção. Olha, a ideia, para mim, tem duas grandes vantagens. A primeira é que apareçam medidas concretas. Vamos fazer isto, ou vamos fazer aquilo, ou não vamos fazer aquilo outro. Isso, para mim, é muito importante, até porque criou-se uma grande expectativa. Queria-se uma grande expectativa sobre, então, o que é que se vai fazer no combate à corrupção? Digam lá. Não é só dizer, odeio a corrupção, os corruptos têm de ir para a cadeia toda a vida e mais de 6 meses. Têm de ficar logo sem os bens, logo que nascem, ou qualquer coisa assim. Não, porque nascem corruptos, porque estão virados para ali ou para acolá. Porque parece que há umas pessoas que são corruptas, outras nunca poderão ser. Não. O que nós temos é dizer quais são as medidas concretas que garantam que continuamos a funcionar num Estado de Direito Democrático, mas num Estado de Direito Democrático também eficaz. No combate à corrupção, que passa por medidas fora dos tribunais, isto é, uma cultura de transparência que previna a corrupção, que deixe de meter as pessoas em labirintos burocráticos indecifráveis e naqueles tais que vendem dificuldades, perdão, que vendem dificuldades para comprar facilidades, é como se costuma dizer, mas por outro lado, também do ponto de vista do processo e do julgamento, todas essas coisas que o Luís Rosa referiu têm de ser transformadas em medidas concretas. Eu concordo, por exemplo, com uma agilização de procedimentos, concordo claramente com o reforço das equipas do Ministério Público, isso é absolutamente fundamental, e da Polícia Judiciária, mas é necessário que tudo isto se coadune com o reforço dos direitos e liberdades e garantias do cidadão visado. Agora, todas as instituições que se criam, seja a entidade para a transparência, seja a Comissão contra a Corrupção, têm de ter existência efetiva, têm de ter resultados e esses resultados têm de ser explicados às pessoas. Essa é uma das grandes funções da Ministra da Justiça, explicar às pessoas o que se está a fazer.
Comunicar. Comunicar.
Hoje a comunicação é muito importante. Hoje a comunicação é mesmo fundamental. Sob pena de as pessoas não terem um entendimento correto porque não têm os dados certos, adequados e completos.
Acho que o doutor podia dar um doutoramento à Ministra da Justiça.
E já é a segunda vez que ouvimos falar de comunicação neste programa, só no dia de hoje. Luís Fábrica, bem-vindo também. A Justiça Administrativa Fiscal é apontada nos debates como sendo a jurisdição com maiores problemas em termos de resolução, com processos que têm tempos médios de resolução superior a 8 anos. No programa eleitoral da AD havia esse destaque, sendo igualmente certo também que é a jurisdição que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro melhor conhece como advogado. Deixe-me perguntar-lhe, Luís Fábrica, se há algum trabalho do anterior governo que se possa aproveitar para combater a morosidade nesta jurisdição administrativa fiscal.
De facto, no verão do ano passado foi publicado um decreto-lei que prevê algumas alterações na matéria da organização dos tribunais administrativos e fiscais e que pode ter algum contributo positivo. Eu acho que, de modo geral, são medidas de pequeno alcance, ou de muito pequeno alcance, são positivas, mas seguramente não é com base nelas que se vai introduzir qualquer melhoria significativa. Não estou a desmerecer, acho que são medidas positivas, mais ou menos consensuais, pelo menos em geral, só que são medidas claramente insuficientes. Repare-se que estamos aqui, eu podia inclusive explicar essas medidas, mas algumas delas são tão pequenas e tão minuciosas que para o grande público passam completamente despercebidas.
Então quais deveriam ser as prioridades e quais as medidas concretas que a nova Ministra da Justiça deveria tomar para esta jurisdição especificamente?
Ora bem, eu acho que há aqui algumas coisas que se devem, começar pelo menos a planear urgentemente. Primeiro, a criação de assessores para os juízes. Repare-se que fala-se muitas vezes no problema dos recursos humanos da justiça administrativa, é verdade, mas isso não significa necessariamente que comecemos a admitir a números muito significativos de juízes, porque repare-se, olhando para as estatísticas, o que se vê é que, grosso modo, o número de processos entrados não é muito diferente do número de processos concluídos. Claro que há situações mais complicadas do que outras, o Tribunal Central Administrativo Sul é um tribunal com problemas muito complicados, mas de um modo geral há um relativo equilíbrio entre aquilo que entra e aquilo que sai. O problema está nas pendências, naquilo que ficou atrasado. Ora bem, se nós numa situação destas, em que há um relativo equilíbrio entre os processos que entram e que saem, começamos a aumentar desmesuradamente o número de juízes, dentro de alguns anos vamos ter um excesso de juízes. Claro que hoje parece uma perspectiva particularmente otimista, mas de facto é isso que vai acontecer. Ora, é muito mais prudente não aumentar tanto o número de juízes, mas dar-lhe mais meios e melhores meios para desempenhar as suas tarefas. E se tiverem assessores, isso vai-lhes permitir desempenhar muito mais rapidamente e com muito mais eficiência. E eu acho que era talvez a primeira medida a fazer era, de facto, a admissão de assessores para os juízes. Depois, acho que era importante criar um juízo de competência especializada para o direito dos estrangeiros em Lisboa, porque de facto há muita litigiosidade nesta matéria e que consome grande parte dos recursos que já são poucos e que talvez houvesse aqui alguma forma de agilizar mais as coisas. E há ainda uma terceira medida que eu acho que deveria ser tomada para os processos muito antigos. Referiu o caso dos 8 anos. Eu confesso que li as estatísticas de 2021, acho que são as últimas disponíveis, não tenho propriamente um número muito fixo para dar, mas sei que há, e por experiência própria, infelizmente, processos com 12, 15, 17, eu neste momento tenho em mãos um processo com 27 anos. O que é uma coisa absolutamente intolerável. E, portanto, eu diria o seguinte, a partir de dada altura em que o atraso se torna verdadeiramente intolerável, eu acho que devemos passar a medidas radicais, e uma dessas medidas mais radicais é a arbitragem. Ou seja, se o Estado não consegue resolver em tempo útil uma questão em tribunal, e em tempo útil significa em tempo claramente exagerado, claramente ultrapassando tudo quando se pode tolerar nestas matérias, então temos de pensar realmente em que, através do recurso à arbitragem, aquele processo seja decidido celeramente. Claro que não é uma panaceia para tudo, mas para os processos mais antigos, claro, se não se consegue resolver de outra maneira, teremos de pensar em situações deste tipo.
Deixa-me só... Ia concluir, doutor.
Não, ia só dizer que obviamente que há muitas medidas. Eu diria até o seguinte: a solução para a morosidade na jurisdição administrativa não é através de medidas espetaculares que de uma vez só resolvem o problema. Há uma dúzia de medidas, mais ou menos até diria medidas consensuais, que se fossem adotadas já fariam grande, grande diferença. E portanto eu apostaria num avanço sistemático de medidas que às vezes podem parecer de pequeno alcance, mas todas juntas em matéria de organização dos tribunais, em matéria de tramitação processual, em matéria de admissão de novos juízes, em matéria até de cultura judiciária, diria eu, tudo isto coordenado pode fazer realmente a diferença. Não estou a ver aqui uma medida espetacular vá resolver de uma vez só problemas que já são longos e que se arrastam há bastante tempo.
Muito bem. Rogério Alves, acredita que, tendo em conta precisamente tudo o que acabou de dizer há pouco sobre a jurisdição penal, o que nós agora ouvimos do Luís Fábrica sobre a jurisdição administrativa fiscal, acredita que a ministra Rita Justiça tem peso e capacidade política para levar a carta à Garcia, como se costuma dizer?
Bem, numa ótica, para já um abraço ao meu querido amigo Luís Fábrica, numa ótica de observador político, diria que a Ministra da Justiça não se aparenta com grande peso político. Pode ser uma boa surpresa, e isso pode acontecer.
As baixas expectativas podem ser uma oportunidade.
Obviamente, e o facto de não haver um comprometimento, digamos assim, corporativo ou com posições muito radicais, isso poderá ser bom. Se me pergunta se tem muito peso político, olhando para os membros que fazem parte do governo, a resposta é não. Mas não quer dizer que não o adquira. E mais, poderá adquiri-lo justamente por ter uma maneira diferente de gerir esta pasta, que passa um pouco disso. E isto para mim é muito importante. E vi o Luís Fábrica dizer, bom, não é com medidas espetaculares, e eu concordo. Agora, o que muitas vezes acontece é que os políticos querem apresentar medidas espetaculares. E por isso é que a comunicação é importante. Porque é que os pequenos passos, as pequenas alterações, as pequenas melhorias podem criar uma enorme, enorme implementação do sistema? Ou pelo menos uma grande implementação do sistema. Não vamos também criar demasiadas expectativas. Mas se as pessoas verificarem, através de uma boa comunicação, que a justiça se está a apetrechar em moldes de uma muito maior eficácia, isso significará que está feito um caminho, está feito um trilho. Digo, daqui a um ano estaremos melhor por isto, daqui a dois provavelmente por aquilo, ou porque estamos a formular melhor as pessoas, porque estamos a apetrechar melhor os tribunais, porque estamos a investir mais nos meios audiovisuais, estamos a desenvolver cooperação internacional judiciária com maior eficácia e não estamos só presos a slogans. Esta questão da corrupção vai ser o teste do algodão. Há pouco, aliás, a expressão que eu queria dizer é que criam-se dificuldades para vender
facilidades. Tem 60 dias para apresentar ideias.
Ora bem, se criam dificuldades para vender facilidades, é preciso ver onde é que estão as dificuldades indevidamente criadas em leis e procedimentos complexos e labirínticos. Vamos tentar atacar por aí. Vamos ao fenómeno da repressão, que quando se fala do combate à corrupção, fala-se muito na repressão, quer dizer, para reprimir. Mas a repressão já é a reta final de um Estado que tem de ser alterado no seu funcionamento. Ora bem, esta Ministra da Justiça tem agora 60 dias, não podemos é chamar um período experimental, porque os ministros não têm período experimental, mas é um período de afirmação, em que pode entrar bem digamos, no seu ministério e no ministério em sentido lato, que é o de dar às pessoas esperança em alterações efetivas, repito, dentro sempre do figurino de um Estado de Direito Democrático.
Deixa-me perguntar também, Rogério Alves, para uma resposta muito rápida e que tem a ver com o Parque Prisional Nacional. Portugal tem vindo a ser condenado com muita regularidade no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em casos que têm a ver com as condições das prisões portuguesas. Haverá condições políticas também para um plano de investimento neste Parque Prisional?
Eu não sei se haverá condições políticas no sentido de colocar essa questão como prioridade, mas eu considero que ela é muito importante. Porque a maneira como são tratados os presos, e repare que há muita gente que está presa preventivamente. Sim. Há pessoas que estão presas preventivamente e não são condenadas. Há pessoas que são presas preventivamente e são condenadas a penas de prisão menores do que a pena entre aspas, que sofreram enquanto presos preventivos. E a maneira como nós tratamos os cidadãos que estão à conta do Estado, à guarda do Estado, a maneira como nós respeitamos a sua própria dignidade pessoal, é um grande indicador do nosso amor ao tal Estado de Direito Democrático evoluído que nós queremos ser e queremos continuar a ser.
Claro. Deixe-me fazer uma pergunta, Luís Fábrica, sobre uma ideia do programa da AD que tem a ver com a promoção de um estudo sobre as vantagens e desvantagens da unificação da jurisdição comum com a jurisdição administrativa e fiscal, no sentido de existência de uma ordem única dos tribunais, um único Supremo Tribunal e um único Conselho Superior da Magistratura Judicial. Esta ideia, aqui acabei de citar o programa da AD, esta ideia seria útil e poderia promover uma maior celeridade nesta jurisdição?
Não. Eu acho que essa é exatamente uma medida que só nos vai fazer perder tempo e energias. Repare que isso implica uma revisão constitucional. Não creio que haja condições para isso sequer. E muito mais útil do que essas medidas espetaculares que não levam a lado nenhum. E não posso explicar porque é que eu acho que não levam a lado nenhum, fundamentalmente porque se o problema existe hoje na jurisdição administrativa, não estou a ver como é que ele desaparece por uma penada se deixar de haver a jurisdição administrativa. Eu não explico, enfim, eu não consigo perceber, deve ser qualquer incapacidade minha, mas nunca encontrei argumentos que me explicassem como é que vai haver uma eliminação dos problemas da morosidade, falta de recursos, etc., com a extinção da jurisdição administrativa e com a passagem para uma jurisdição única. Provavelmente por culpa minha, eu nunca consigo perceber isso. Agora, muito mais útil, e voltando ao peso político da senhora ministra, era ela conseguir convencer o seu colega das finanças a mitigar o ânimo litigante da administração tributária. Quero dizer, a administração tributária é uma, ou talvez a principal fonte de congestionamento dos tribunais tributários. Porquê? Porque litiga muito, porque recorre de uma forma muitas vezes encarniçada, e era, quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a tentar resolver o problema à porta de saída, se pela janela estão sempre a entrar processos em um número extremamente elevado. Eu acho que, por exemplo, lembro perfeitamente aqui há uns meses haver para aí uma discussão sobre as taxas aplicáveis aos impostos aplicáveis à importação de veículos, em que claramente se vê que já tinha havido pronúncias dos tribunais europeus, não havia razão nenhuma por parte da administração tributária e os processos continuavam ainda. E, portanto, eu diria que se há aqui uma coisa que deveria ser feita era mitigar ou moderar a tendência para a litigância da administração tributária, não recorrer por tudo e por nada, não prolongar os processos, fazer uma seleção dos sítios em que vale realmente apostar, sem esse mitigar do ânimo litigante, tem algumas expectativas negativas quanto à eficácia dos outros métodos.
Muito bem, deixe-me fazer uma pergunta para uma resposta de um minuto, que é uma última pergunta. Uma questão que tem sido um pouco discutida no espaço público é a questão do número cada vez mais reduzido de candidatos ao centro de estudos judiciários e a consequente queda significativa das médias de conclusão dos estudos no SES, dos futuros juízes e procuradores. Ou seja, daqui a uns anos, como, ao contrário do que estava a dizer há pouco, mas sobre a jurisdição administrativa fiscal, mas agora estou a falar do ponto de vista geral, podemos vir a ter, provavelmente, daqui a uns anos, um déficit no número de juízes e de procuradores e também uma queda da qualidade das magistraturas. São necessárias medidas urgentes para tornar mais atrativa a adesão às magistraturas, às candidaturas às magistraturas?
Sem dúvida. Eu preocupo-me que esta diminuição da quantidade significa também uma diminuição da qualidade dos candidatos. Aqui há duas ou três coisas que eu vou tentar sumariar muito breve. Eu já não faço exames de admissão há uns anos, mas acho que aquilo que eu concluí na altura ainda se mantém válido. Por exemplo, neste momento é possível aceder ao SES pela chamada via académica, que são as pessoas que têm da universidade e fazem umas provas e acedem ao SES, e pela via profissional, pessoas que já têm uma atividade profissional, muitas vezes no âmbito da administração pública, e que vão para o SES por essa via. Acontece que a primeira é muito mais difícil do que a segunda. Acho que eu nunca consigo perceber muito bem porquê, mas há uma discrepância clara de exigência entre que é feita às pessoas que vêm da universidade e aquelas que vêm da vida profissional, sem que isso signifique que as primeiras são piores ou necessariamente piores do que as segundas. Às vezes o que se passa é que as pessoas que vêm da administração pública ou da vida profissional, embora pareça que da advocacia são casos muito limitados, fazem-no porque não conseguiram se engrar na sua profissão. E acho que aqui realmente há muitas coisas, muita reflexão a fazer, e acho que devia haver, em primeiro lugar, um reequilíbrio das vias de acesso ao SES, e há outra coisa que é preciso dizer,
muito
que fala-se muitas vezes na remuneração dos juízes, dos conselheiros, etc. Mas era importante dar uma olhada àquilo que se paga aos auditores do SEJ e, fundamentalmente, àquilo que se paga ao juiz que é colocado na primeira instância, com o juiz que é colocado, quanto é que ganha efetivamente um juiz que é colocado em Loulé, uma juíza que é colocada no Funchal.
Ficam essas suas propostas, Luís Fábrica. Rogério Alves, muito obrigado por terem vindo à Justiça Cega, e para não se perder nos meandros da Justiça, pode e deve seguir-nos nas várias aplicações de podcast, como o Apple Podcast ou o Spotify. Eu sou o Luís Soares, eu e o Luís Rosa estamos de regresso na próxima terça-feira, às 7 da tarde. Até para a semana.
Até para a semana.